Bom dia, amigo apostador. Hoje é terça-feira, dia de Libertadores e também Sul-Americana. E para mudar um pouco, dia de play-in de basquete da NBA. É isso aí. Antes do play-off, vai ter o play-in. Já explicamos isso aí. Antes de começar com as dicas, lembrando que tem um time argentino sofrendo muito com o Covid. É o River Plate, grande gigante da Argentina. Falhou, podia inscrever 50 jogadores, inscreveu só 32. O que aconteceu? 20 pegaram Covid. E agora, como é que faz? Tem o jogo aí contra o Santa Fé e o técnico Galhardo vai ter aí 12, 13 jogadores no máximo. E parece que tá sem goleiro, hein? Tá tentando aí inscrever um goleiro. Que problema. Mas vamos às dicas para Libertadores de hoje e Sul-Americana também. Começando com The Strongest, da Bolívia contra o Santos. O time praiano aí paulista está sem o Marinho, isso é um grande problema. No momento, o Peixe ocupa a segunda colocação no grupo, com 6 pontos, 3 pontos atrás do Barcelona, não da Espanha, mas de Guayaquil. O técnico do Santos é o Fernando Diniz. Ele foi expulso no jogo contra o Boca Juniors, não vai estar do lado do campo. Qual que é a técnica do Santos para jogar na Bolívia na altura de 3.600 metros de La Paz? Aquele famoso pit stop, né? Eles param em alguma cidade ali como Santa Cruz de la Sierra, ficam lá e viajam algumas horas antes do jogo começar. Tecnicamente o Santos pode até ser melhor que o The Strongest. O problema é que a correria, a falta de ar lá em cima é um problema crônico. Eu vou indicar primeiro tempo com mais de 4,5 corners, ou seja, escanteios, cantos, 5 ou mais vai ter. Por quê? O The Strongest costuma botar aquela pressão, aquela correria inicial e prensa os times na parte de trás das suas defesas. Então, alguns jogos conseguem rapidamente aí uma race até 5, 7, 9 com facilidade. Então, cantos primeiro tempo. Mais de 4,5 de Strongest versus Santos. Outro jogo, Libertadores Palmeiras contra Defensa e Justiça. O Verdão é líder do seu grupo e ganhou todos os jogos. Já está garantido nas oitavas de final. Ou seja, o Palmeiras vai jogar com reserva, sim. Já que na quinta-feira o Palmeiras enfrentará o São Paulo aí na primeira partida da final do Paulistão. Como o Defensa e Justiça está na luta ainda, eu vou de Defensa e Justiça, dupla chance, a 1,82. Fluminense Júnior de Barranquilla. O Fluminense é líder com 8 pontos em 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates. O Júnior de Barranquilla tem só 3 pontos, mas empatou 3 e perdeu uma. O Fluminense, quem sabe, tem a final do Carioca contra o Flamengo. E jogou seus últimos 2 jogos com os jogadores titulares. E agora? Vai pegar o Flamengo e o pessoal não descansa nunca. Então hoje tem grande chance do time estar mexido e rodar. E a linha está meio puxada aí para o Fluminense, menos 0,75. É um jogo que, se o Fluminense, claro, jogar com o time titular, essa linha até pode ter sentido. Mas tem que esperar. Aqui tem que ver a escalação do Fluminense e escolher o lado de se apostar. Inclusive, se o Fluminense for bem reserva, pode ter valor no Júnior. Enfim, é um jogo que pré seria uma adivinhação aí de qual time do Flu vai em campo. Eu não quero arriscar nada aqui, não. São Paulo contra o Racing. Vale a liderança esse jogo. O São Paulo é líder pelo critério de desempate. O São Paulo vai jogar com as reservas e o empate não é todo ruim para o Racing. Então eu vou cravar um empate seco aqui a 3,3 nesse jogo. Independiente contra o Bahia, Sul-Americana. Os dois times são líderes com 8 pontos em 12 possíveis. Só que nessa fase aqui só passa um time. Então o empate pode não servir para nenhum dos dois, porque na última rodada alguém vai pegar lá o time mais fraco, enfim, e isso tem saldo também, complicado aqui. Lembrando que o Independiente tem nada mais, nada menos que 7 títulos de Libertadores, sendo que de 72 a 75 ganhou 4 vezes em seguida Libertadores. E levou 2 Sul-Americanas de lambuja também. Enfim, jogando lá, eu vou mandar nessa linha aqui, Independiente handicap asiático menos 0,25 a 1,83. Eu acho bem justo isso aí. Talheres contra o Red Bull Bragantino. Massa Bruta precisa vencer para seguir na briga pela classificação da Sul-Americana. O Bragantino é o segundo no grupo com 6 pontos. Um ponto a menos que o Emelec. Tem que ganhar e ganhar e torcer para que o Emelec deixe ponto aí na frente. O Talheres também precisa ganhar, porque tem um ponto a menos ainda que o Bragantino. Como só faltam 2 jogos para acabar essa fase aí, e só o primeiro avança, espero aí gols. E espero ambas marcam. A linha está em draw no bet, mas é difícil escolher lado aqui, né? Enfim, o Talheres ganhou do Bragantino aqui no jogo do Brasil, hein? Então, geralmente é difícil jogar lá em Córdoba, mas não tem torcida pelo menos. Então eu vou de ambas marcam aqui. A linha de over, quando bater 2 ou 1,75 no ao vivo, pode ser interessante também. Agora vamos falar de basquete. É isso aí. 31 jogos sem perder. É o Flamengo. Não, pera. O Flamengo é NBB. Nós vamos falar de NBA. É isso aí. São os play-in. Esse play-in é uma invenção aí que ocorreu ano passado na pandemia, que é o desempate mais curto entre os times que estão lá em oitavo até nono, décimo lugar, e agora virou sétimo a décimo. Enfim, o que acontece? Vai ter um jogo entre o sétimo e o oitavo. Quem ganhar, fica em sétimo. Aí falta uma vaga para uns 3, 4 times. Aí esse time que perder aí na disputa contra o sétimo, vai jogar contra o vencedor do nono com o décimo. Aí o vencedor do nono com o décimo joga com esse cara que perdeu lá o sétimo para o oitavo lugar. Aí quem ganhar pega a oitava vaga. Ou seja, os times jogam 70 e poucos jogos e se perder 2 em seguida no final cai fora ainda. Enfim, mas deu chances aí para os times que estão que não teriam chance normalmente por estar em nono, décimo lugar, com mais derrotas e menos vitórias na temporada regular, com uma esperança de se classificar aí tendo uma sequência boa no final. E também diminui aquele corpo mole que te via de time que não tinha mais interesse em melhorar a classificação, estava classificado já, ou time que estava ferrado já, que não tinham chances. Então diminuiu a quantidade de jogos sem valor, ou seja, tem mais jogos para se apostar, para se assistir, enfim. Foi interessante. Alguns times vão reclamar, tal, mas no geral para o basquete acho que foi bom. Então o primeiro jogo aqui de hoje é o Indiana Pacers contra o Charlotte Hornets. O Charlotte perdeu sua maior contratação, que foi o Gordon Hayward. Veio para reforçar o time, se machucou pela terceira, quarta vez na vida já, coitado. E era o craque do time, então vai desfalcar. Mas o Indiana foi pior, perdeu os 4 titulares, pelo menos. Em geral, o Pacers recentemente foi um time melhor que o Charlotte Hornets. Mas com esses problemas todos aí, mudanças de elenco, complicou. Os dois times tiveram resultados bem ruins de uma forma geral nessa temporada. Até que o Charlotte nem tanto, que é um time que era de se esperar ficar lutando por oitavo, décimo, décimo primeiro, por aí. Já o Pacers era um time de quinto, sexto lugar, depende de estar disputando aí para nono, décimo, enfim. Para o jogo de hoje, o Hornets confia muito nos seus jogadores, o P.G. Washington e o Devonte Graham, que carregaram o time ano passado, por exemplo. Mas reforçados com o Rozier, que veio do Boston Celtics, e o draftado LaMelo Ball, irmão do Lonzo Ball, sei lá como é que chama isso aí. Então é um time que é meio limitado, um banco médio também, mas que está cumprindo o que se promete. Já o Pacers é um time que dependia muito dos seus craques aí, que eram Jeremy Lamb, TJ Warren, Sabonis, Brogdon, e Miles Turner. Só que, pô, estão fora do jogo já. Turner, Lamb e Warren. 3 titulares. O Sabonis e o Brogdon são dúvida pro jogo. Devem jogar, porque é um jogo muito importante, mas vão estar meio sentar no seu melhor condicionamento físico. E ainda tem mais o Edmund Sumner, que veio do Rockets para reforçar. Aí, na rotação, não é titular, mas enfim, ajuda bem. Também é questionável. Tem 4 caras questionáveis. Tiveram um jogador com câncer, que era um dos melhores do time, aí, que veio do Nets, o Caris LeVert, mas que recuperou-se já do tratamento e voltou a jogar, e joga muito bem, está carregando o time nas costas junto com o Sabonis. Tem 2 caras muito bons no time. O elenco de apoio do Pacers é bom, acho que é melhor do que o Hornets, mas enfim, joga em casa, O Pacers é favorito, sim, mas tem um porém. Tem que esperar a escalação do Brogdon e do Sabonis. Se os dois jogarem, eu pego Pacers menos 3,5, menos 4, menos 4,5. Com Brogdon e Sabonis jogando. Agora, se um deles já não jogar, aí complica, pode valer a aposta no Hornets, que é um time que já está mais ou menos definido como é que joga, a gente já sabe o que esperar deles. Então, a princípio, com Brogdon e Sabonis, Pacers. Sem um deles, Hornets, é a minha dica. E totais de pontos. No Pacers, sempre foi um time cadenciado, tem jogado que nem os loucos, agora correndo pra caramba. Mas o Charlotte é um time mais cadenciado, então fica difícil aqui uma previsão. Uma certa tendência over por causa do jeito recente do Pacers, mas é complicado. E o último jogo, o segundo jogo do dia de hoje, são só dois: Boston Celtics contra Washington Wizards. Quem ganhar, garante seu lugar nos playoffs. Quem perder, disputa uma vaga com outro time, que seria lá entre Pacers e Charlotte. Bom, o Boston teve um problema aí de contusão sério aí, durante a temporada. O quinteto titular do Celtics jogou apenas 10 vezes nos 72 jogos. E a segunda opção do time titular jogou só 7 vezes, ou seja, muito pouco. É, em termos de momento, os últimos 15 jogos, o Washington Wizards ganhou 10, perdeu 5, e o Boston ao contrário, perdeu 10 e ganhou só 5. O momento do Washington é melhor. Eu tenho acompanhado os jogos aí dos dois times e realmente está difícil torcer para o Boston. Em compensação, o Wizards tem feito jogos incríveis, placares altíssimos, pau a pau com vários times aí, principalmente porque o Westbrook tem jogado bastante bem na reta final. Teve um começo de temporada meio ruim, atuações bem irregulares, mas agora melhorou. Bom, os Celtics perderam simplesmente Jaylen Brown, machucou e tá fora. Ele era o cara que, junto com o Jason Tatum, estava levando o time nas costas. Apesar do cara contratado ser Kemba Walker para ser o cestinha tudo, mas eles estão revezando aí quem faz mais ponto, enfim, estava um trio muito bom, agora ficou uma dupla. Ainda assim, o time com Tatum, Kemba Walker, Marcus Smart, Daniel Theis e o Fournier, que veio do Orlando Magic, é um time interessante. Tem um probleminha de banco ainda, mas em forma e consistente, os Celtics seriam favoritos. Agora, a correria do Washington é duro de marcar. Enfim, o probleminha que pode ter para o Wizards é que Bradley Beal não está 100%. Durante a temporada, enquanto ele estava ok, ele jogou muito, fazia 30 e poucos pontos todo jogo, estava difícil de marcar ele. Foi indicado para o NBA All-Star Game, como um dos titulares, inclusive, e jogou meio no sacrifício aí nas últimas rodadas para tentar melhorar a posição do time na tabela. Enfim, o Celtics tem sido um time bem over recentemente. E o Wizards nem se fala, uma correria infernal. Então eu espero aqui over 233 para esse jogo. E vou arriscar aqui na zebra. Eu vou no Washington Wizards para vencer a odd acima de 2,10, 2,15, até 2,18 em alguns lugares por aí. Enfim, mas é difícil. É difícil. Eu sofri muito já torcendo para o Boston. Se eles jogarem direitinho, pode ser um time mais consistente. Mas eu não tenho visto isso acontecer com frequência, então eu vou arriscar aqui no Wizard. Essas são as minhas dicas para esta terça-feira. Até a quinta. Tchau!